O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do O Minho e ID, o programa de ciência e inovação da Rádio Universitária do Minho. Se no último episódio da temporada passada nos despedimos com um merecido descanso, hoje arrancamos a todo gás. Voltamos com energia renovada para acompanhar o fervilhar científico da Academia Minhota, que já este mês vai transformar-se no epicentro nacional da inovação. De 22 a 24 de setembro, a Escola de Medicina, no campus de Gualtar, em Braga, vai abrir as portas para o Minho Research and Innovation Open Days. Esta é uma iniciativa estratégica desenhada para afirmar a investigação, a inovação e a transferência de conhecimento como os grandes motores do desenvolvimento económico e da sociedade. Durante 3 dias, este evento reúne mais de 300 participantes, à volta de 6 grandes temas, conta também com uma mostra tecnológica e com o inovador espaço Invest Mates o Minho. Este episódio especial de regresso estará dividido em 2 partes. Nesta primeira, focamos a nossa atenção no coração da estratégia científica da Universidade do Minho. E para isso, recebemos hoje em estúdio o professor António Salgado, vice-reitor para a Investigação e Política Científica do Minho, natural de Braga, licenciado em Biologia Aplicada, também doutorado em Ciência e Tecnologia de Materiais pelo Minho. O nosso convidado é investigador coordenador no ICVS, Escola de Medicina, com mais de 180 artigos científicos, 2 patentes registadas, vários galardões de prestígio, como o Prémio Gulbenkian, Prémio de Mérito Científico da Minho, assume desde o final do ano passado o lema da política científica desta instituição. Professor, muito bem-vindo ao Minho ID. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um gosto arrancarmos assim desta forma, como disse, a todo o gás, depois de um período de descanso letivo. O que é que os participantes podem esperar desta iniciativa e como é que este evento acaba por refletir o compromisso da Universidade em aproximar a investigação da sociedade?
Muito bem. Antes de mais, queria agradecer o convite. É sempre bastante agradável vir à RUM discutir tópicos que são importantes para a Universidade. Muito bem. Relativamente a este evento, o objetivo deste evento, e conforme foi dito na introdução, é abrir o que nós fazemos do ponto de vista de investigação e inovação à sociedade. Portanto, este evento é um evento que já vai na 3ª edição. Nós decidimos este ano mudar um pouco a abordagem e, em vez de estar centrado na academia, na realidade fazer disto quase uma mostra tecnológica para o exterior, e dessa forma, quando os nossos convidados e os participantes deste evento chegarem à Escola de Medicina, vão encontrar uma mostra tecnológica com um conjunto de protótipos que foram desenvolvidos no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR, e não só, vão encontrar um conjunto de painéis também extremamente interessantes, que vão desde tópicos que são importantes para a academia, como a investigação fundamental, as carreiras científicas, até áreas de transferência de conhecimento, propriedade intelectual, empreendedorismo, e com isto nós esperamos que os membros da academia, não só os membros que são externos à academia, consigam perceber o verdadeiro significado e impacto do ecossistema de ciência e inovação da Universidade do Minho, e de que forma é que nós estamos a trabalhar dentro da Universidade para, por um lado, e nas áreas em que são possíveis, promover a passagem da investigação, ou a transferência da investigação para uma aplicação real, no mundo real, que todas as pessoas possam beneficiar.
É um evento com mais de 300 participantes, tem aqui 6 grandes temas em debate. Como é que foram selecionados? Qual é o perfil de público que o Minho quer atrair durante estes 3 dias?
Conforme eu disse, este evento, obviamente, está direcionado à academia, mas apostamos muito num direcionamento exterior à academia, ou seja, nós contamos que as empresas da região possam estar presentes. Temos um vasto leque de convidados das mais diferentes áreas que contamos que consigam atrair esse público diferente, desde empreendedores, CEOs de spin-offs, startups, etc. E que, obviamente, contamos também que o público em geral das cidades de Braga, Guimarães, e não só, das outras cidades daqui da região, fiquem curiosos sobre o evento e que na realidade participem para tentarem, para verem in loco o que é feito do ponto de vista de investigação e inovação na Universidade de Minho.
Até não é à toa que temos Open Days.
Exatamente.
Por isso mesmo, para abrir as portas da Minho, que atualmente tem em curso um volume gigantesco de financiamento em investigação, a rondar os 232 milhões de euros.
Exatamente.
Olhando para os 31 centros de investigação, muitos deles estão avaliados como excelentes, como muito bons pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É um evento que também pode servir como uma espécie de, vamos chamar-lhe, um balanço público e a demonstração da força da ciência feita aqui na Academia?
No fundo, temos diferentes objetivos aqui. Por um lado, mostrar obviamente a excelência da atividade de investigação e inovação da Universidade de Minho e a sua relevância para a aplicabilidade na região e não só. Okay? Há um conjunto aqui de protótipos que são extremamente relevantes do ponto de vista nacional e internacional. Portanto, esse é obviamente um dos pontos que nós pretendemos. O outro é, no fundo, discutir um conjunto de assuntos que nós achamos que são relevantes numa atualidade no qual o Sistema Nacional de Inovação, também de Ciência e Inovação, está a passar por uma transformação importante com a criação recente da AI ao quadrado. E, portanto, os temas que nós vamos falar e que vamos discutir ao longo destes dois dias acabam também a abordar temas que são importantes do ponto de vista nacional. E, portanto, o que nós pretendemos aqui é, por um lado, mostrar a diversidade e a multidisciplinaridade da atividade de investigação e inovação da Universidade de Minho, a aplicabilidade, onde essa ocorre, e não só mostrar que, de facto, os tópicos que nós estamos a discutir nestes três dias são importantes também do ponto de vista da atual discussão nacional em torno da ciência e inovação.
E que temas é que poderemos destacar eventualmente destes dias?
Os seis temas que nós temos, os seis painéis são extremamente interessantes. Nós temos painéis que são diferentes do ponto de vista de abordagem, ou seja, nós temos painéis que estão muito ligados, ou um painel que está muito ligado à componente de investigação fundamental, de áreas emergentes de investigação fundamental e de que forma é que eventualmente estas poderão ter ou não um impacto futuro, e depois temos painéis que estão essencialmente ligados à transferência do conhecimento que nós fazemos na universidade, da investigação que nós fazemos na universidade. Temos um evento muito ligado para empreendedores e para spin-offs e startups do ponto de vista de investimento, que eu acho extremamente interessante e que não é normal em eventos desta natureza, essencialmente organizados a partir de uma academia ocorrerem, ok? É um bocado semelhante quase a um Shark Tank, portanto eu considero isso extremamente interessante e, portanto, dos conjuntos dos seis temas que estão em discussão, eu não lhe vou dizer que um ou outro mais interessante, isso vai depender da audiência, obviamente dos objetivos que a audiência tiver.
Exatamente.
Agora, o que nós temos é, de facto, uma diversidade de temas que são extremamente importantes para o tópico em discussão e que eu acho que vão conseguir alavancar um conjunto de discussões, mesas redondas extremamente interessantes e que poderão até pautar algumas dos caminhos, decisões que se possam tomar de futuro relativamente aos assuntos que vamos discutir.
A que assunto é que o António Salgado, investigador, estará eventualmente mais atento?
Há dois assuntos que o António Salgado, investigador, terá que estar atento devido à sua natureza, que é à componente da investigação fundamental e, neste momento, ao cargo que eu ocupo na Universidade de Minho. À investigação fundamental, a investigação fundamental é extremamente importante. É responsável pela geração do conhecimento básico, pelo alargar das fronteiras do saber, digamos assim, ok? E por expandir as fronteiras da ciência. Nem tudo que se faz na investigação fundamental tem uma aplicabilidade direta e não tem um caminho direto, digamos assim. Não estou a investigar um tópico que daqui a dois anos poderá resultar ou três num produto. Muitas vezes o que eu consigo é publicar um artigo que alguém irá ler daqui a dois ou três anos e com isso acaba por desenvolver uma tecnologia, ok? E, portanto, do ponto de vista da parte do investigador, obviamente que acho extremamente interessante o painel ligado às áreas emergentes, porque são áreas que vão discutir ideias que são extremamente inovadoras, que tocam temas que são importantes para todos, medicina de precisão, saúde mental. Tecnologias quânticas que estão a aparecer, estão a ganhar muita importância, quer do ponto de vista das opções eventuais de financiamento da Comissão no futuro, e portanto isso será interessante. E obviamente, sendo eu um investigador e tendo passado pelas diferentes fases que um investigador passa na sua carreira, a componente das carreiras científicas é extremamente interessante. Fora isso, o investigador também tem muita curiosidade do ponto de vista da transferência de conhecimento. Falou aí que eu tenho 2 patentes, é verdade, e portanto sempre que há hipótese, nós gostamos também de abordar esse tópico na equipa que eu coordenei antes de assumir o cargo de vice-reitor. E portanto, os tópicos ligados ao InvestMatch, à transferência de conhecimento, à proteção de propriedade intelectual, eu enquanto investigador acho extremamente interessantes e sempre achei durante a minha carreira, e obviamente penso que há um conjunto de investigadores e docentes dentro da Universidade de Minho que os acharão também muito interessantes.
E falou nesse tema essencial, que é uma coisa que ouvimos aqui muitas vezes no Minho ID, é colocarmos no papel e talvez dali a 2-3 anos alguém pegue naquilo, mas da teoria à prática às vezes passa muito tempo e é muito difícil.
Depende muito das áreas, depende muito das áreas de investigações que estamos a trabalhar, e é complicado. Por exemplo, na área em que eu trabalho, que é a área de ciências da vida e da saúde, obviamente que se queremos levar um produto para a aplicabilidade na clínica, temos um longo caminho pela frente, temos que fazer ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos. Isso
leva tempo.
Leva tempo, e não só. Tem uma necessidade crescente de financiamento que muitas vezes, quando se atinge as fases finais, a academia e os próprios projetos científicos acabam por não conseguir suportar, e portanto temos que obviamente comunicar com empresas para assim o conseguir.
Para garantir a viabilidade dos projetos.
A viabilidade dos projetos. Portanto, nem sempre, foi por isso que eu fiz questão de dar aquela nota, nem sempre que se faz de investigação fundamental vai ter uma aplicabilidade direta. Agora, é extremamente importante, estamos a gerar conhecimento, estamos gerando know-how.
E esse know-how também, não é?
Poderá ser transferido futuro, e isso poderá criar empresas, spin-offs, postos de trabalho, acaba por criar riqueza do ponto de vista da economia regional e eventualmente nacional. Portanto, é precisamente um dos objetivos deste evento, colocar do ponto de vista de discussão no mesmo patamar a investigação fundamental, a investigação de translação e a aplicabilidade e a criação de valor. Uma não é mais importante que a outra quando estamos a falar no desenvolvimento desta cadeia. O que nós temos é que perceber é que de forma é que podemos aproveitar o que melhor fazemos de investigação fundamental e que poderá ter aplicabilidade, e ter um sistema robusto dentro da Universidade de Minho que permita depois fazer essa transferência de conhecimento em contacto com as empresas.
E tudo diretamente, conhecimento, aplicabilidade, criação, geração de valor, que é,
exatamente,
que é muito importante e que certamente serão temas muito discutidos aqui neste dia. Falava aqui na questão do espaço InvestMatch. O Minho tem um ecossistema de inovação muito rico. Em 2025 até viu nascer mais 3 spin-offs de sucesso. Além do espaço InvestMatch, tem também uma mostra tecnológica. São duas coisas que saltam à vista, não é? Do ponto de vista prático, como é que vai funcionar o InvestMatch?
O InvestMatch, eu iria remeter isso depois para o meu colega Rolf Anger, que penso que irá também aqui ao programa. Sim. E ele será. Mas o InvestMatch, no fundo, o que nós vamos ter é um conjunto de empresas que irão fazer um pitch e que estarão na presença de eventuais investidores, empreendedores, e que poderão, por um lado, dar conselhos ou eventualmente até alinhar futuramente algumas ideias das empresas, mas como eu lhe disse, o meu colega Rolf Anger será a pessoa ideal para responder a isso.
Ideal para conseguir desmistificar aqui mais um pouquinho. Aproveitei, foi a deixa, já estávamos a falar sobre ele e já deixamos aqui um cheirinho esta semana, mas lá está, tem-se vindo a reforçar a criação de spin-offs, a valorização de patentes, com destaque para essa interdisciplinaridade. Tivemos a primeira spin-off vinda da enfermagem em 2025. Sente que as empresas da região norte já começam a olhar para o Minho como o parceiro natural e prioritário quando querem inovar?
Eu penso que não começam, acho que já pensam há muitos anos. Né? A Universidade de Minho tem um longo historial de colaboração com as empresas, quer da região do Minho, quer do Norte em si. Portanto, eu acho que isso é uma extensão natural da atividade da Universidade e da atividade de investigação e da inovação da Universidade. Acho que, eventualmente, pode, nos últimos anos, devido quer, por exemplo, à atividade muito próxima que ocorreu no âmbito das agendas mobilizadoras, em que a Universidade teve muito contacto, em contacto muito próximo com um conjunto de empresas, pode haver mais atenção a uma ou outra área, mas eu diria que não começa, eu diria que, quando muito, foi reforçado e houve um acréscimo dessa colaboração e dessa interação com a empresa.
Até porque o Minho é uma região rica em indústria, em tecnologia.
Exatamente.
Em termos de política científica, tem-se desenhado alguma solução específica para que os investigadores consigam, no fundo, transpor a investigação fundamental para os tais produtos reais, ou seja, aquela cadeia de que nós falávamos há pouco?
O que nós estamos a fazer enquanto equipa, e mais uma vez remeto aqui para o meu colega, porque isso é muita, o meu colega Raul, porque isso é muita área de transferência de conhecimento e inovação, que é precisamente o pluro dele. O que tem sido feito nos últimos meses.
Isto é mais para perceber o ponto de vista do professor, só por aí.
Não, o que tem sido feito nos últimos meses é precisamente dotar a academia, ou começar a dotar a academia com um conjunto de valências que permitam identificar e depois promover e auxiliar os investigadores que estão interessados em fazer a transferência de conhecimento de uma forma ágil e que permita depois ter contactos, quer com investidores, quer com empresas, que permitam potenciar o crescimento da ideia e, eventualmente, das empresas ou licenciamento da tecnologia que está a ser discutido.
Já aqui falamos do António Salgado enquanto investigador, mas foi também um jovem estudante na Universidade do Minho. Fez investigação de pós-doutoramento no Canadá, em Toronto. Liderou a Sociedade Portuguesa de Células Staminais e, portanto, tem essa experiência muito grande na medicina regenerativa do sistema nervoso central. É um percurso que aqui na Universidade começou no ano 2000, certo?
Não,
terminou a licenciatura nesse ano.
Exatamente. O meu percurso na Universidade é anterior a isso, enquanto licenciado, mas sim enquanto aluno de pós-graduação e aluno de doutoramento, iniciei em janeiro de 2001, e depois foi um caminho que fui fazendo, com alguns períodos fora, quer do ponto de vista do doutoramento, quer quando estive no Canadá a fazer parte do meu projeto de pós-doutoramento, e tem sido um caminho bastante enriquecedor e satisfatório, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, obviamente.
E o meu desafio é este, é como é que esta bata de cientista vestida no dia-a-dia e até essa experiência prévia, toda essa bagagem que traz, influencia as decisões estratégicas como vice-reitor?
A bata de cientista, hoje em dia, obviamente, as prioridades são outras. A prioridade da Universidade de Minho, portanto, a bata de cientista está mais tempo pendurada do que na realidade posta. Obviamente continuo com a minha atividade investigadora, embora muito, muito reduzida, continuo com os meus alunos de pós-graduação, com os meus alunos de doutoramento e a coordenar os projetos que eu tenho financiado, mas obviamente que as prioridades hoje em dia são definir as políticas de investigação e obviamente gerir toda a componente de investigação da Universidade do Minho. A experiência que eu fui tendo ao longo destes 25 anos de investigador foi extremamente útil para o cargo que eu ocupo hoje em dia, precisamente porque como fui crescendo aos poucos, quer do ponto de vista de posição, quer do ponto de vista de emprego científico, quer do ponto de vista de captação de financiamento, por exemplo, fui-me percebendo das diferenças que existem entre as fontes de financiamento, da importância de uma relativamente à outra, da forma estratégica que temos que, na realidade, montar um plano para depois ir a jogo e ser competitivos quando vamos buscar financiamento para projetos, do ponto de vista das áreas de investigação. Acabei por ter bastante contacto com acabei por construir uma rede de networking bastante interessante de pessoas das mais variadas áreas, com diferentes perfis, que acabaram por mudar um pouco o investidor que eu sou e que, no fundo, acabaram por me dar alguns conceitos bastante interessantes que eu estou neste momento a pôr em prática e pretendo pôr em prática no futuro.
Esse trabalho em rede é também fundamental, de passar por várias áreas e perceber o que é que se pode tirar um bocadinho de cada lado, não é?
Claro, obviamente, eu vou falar primeiro do ponto de vista pessoal e depois vou fazer a ligação relativamente a este evento. Eu sou um biólogo que fez um doutoramento em Ciência e Tecnologia de Materiais e que acabou a fazer um pós-doutoramento em Neurociências, portanto... Isso demonstra que, de facto, a ciência é multidisciplinar e tem uma diversidade enorme. E é isso que nós vemos neste evento, ok? O que nós estamos a ver aqui neste evento é uma aplicabilidade enorme das mais diferentes áreas, desde a eficiência energética, a transformação digital, ciências da saúde, satélites, carros elétricos, etc., de equipas que para os desenvolver tiveram que ser multidisciplinares, e a ciência hoje em dia é isso, é multidisciplinar, e para sermos multidisciplinares, interdisciplinares, temos que trabalhar em rede, não conseguimos trabalhar obviamente sozinhos.
Eu tenho essa curiosidade, por acaso, que é o António Salgado, enquanto pessoa, já passou pelas mais variadas áreas. Portanto, como é que surgiu esse bichinho?
Foi uma questão de oportunidades.
E de ser de conhecimento
eu já,
também.
Eu já contei esta história algumas vezes. Eu quando estava a terminar a minha licenciatura, li um artigo numa revista que é mais de divulgação científica, numa Scientific American, sobre uma área nova que estava a nascer, relacionada nada com a regeneração de tecidos, e achei aquela área ou aquele artigo extremamente interessante. E, portanto, o que eu fiz do ponto de vista de caminho científico depois foi tentar perceber de que forma é que eu poderia ou que me poderia formar e que de forma é que eu poderia trabalhar nessa área. Daí a entrada no curso de Biologia Aplicada, e o curso de Biologia Aplicada foi muito porque eu estava bastante interessado num conjunto de temáticas que o curso tinha na altura, nomeadamente Biologia Molecular, e depois aos poucos fui aplicando o que eu conheci no curso à minha área de doutoramento, e depois acabei o doutoramento, que foi em regeneração de osso, e apliquei os conhecimentos que... adquiri em regeneração de osso para depois começar a trabalhar no sistema nervoso central. E, portanto, nós acabamos por nunca perder o conhecimento que nós vamos gerando, vamos aplicando de forma diferente.
Mas esse bichinho pela ciência esteve sempre com...
O bichinho pela ciência esteve sempre presente, já teve, desde a adolescência que estava presente, e desde a adolescência que eu dizia que queria fazer investigação e queria ser investigador sem saber ao certo o que era fazer investigação e ser investigador. Mas sim, o gosto pela ciência desde a adolescência que está presente e basicamente me acompanha desde aí.
Na sua própria investigação, liga frequentemente com projetos financiados por grandes entidades internacionais, a Comissão Europeia, a Fundação La Caixa. O que é que falta a Portugal para conseguir reter e dar estabilidade à carreira de jovens doutorados e cientistas para que não tenhamos de os perder para fora?
Esse é um assunto e uma pergunta sempre complexa de responder. Na realidade, o que nós vimos foi, ao longo dos últimos 25 anos, houve uma aposta muito forte do ponto de vista da formação, de recursos humanos altamente qualificados, que nos permitiu ir aumentando a competitividade, a competitividade e a excelência da investigação que nós fazemos ao nível das universidades. O que eu acho que nós temos que fazer do ponto de vista de país é precisamente o que nós vamos discutir no Research and Innovation Open Days.
Daí a minha questão.
Nós temos que olhar para esta problemática de uma forma mais alargada, ou seja, para além da academia, de que forma é que nós podemos enquadrar e reter este talento altamente qualificado que nós formamos em Portugal, no nosso país, não só na academia, mas noutras instituições de outro perfil, não só...
Como é que conseguimos transformar para fora empresas, dentro, não é?
Não só em empresas, mas em hospitais, em serviços públicos, etc. De que forma é que nós conseguimos reter esse talento para além da academia? Obviamente que a academia é... normalmente o primeiro ponto de ancoragem desta formação, destas pessoas que são formadas, mas não terá a capacidade de absorver todas. Isso não seria
viável
fazer. E, portanto, o que nós temos que ver é de que forma é que agora, discutir e alinhar, de que forma é que nós podemos aproveitar o conhecimento destes recursos humanos altamente qualificados. E se repararmos e se formos ver ao longo dos últimos últimos anos tem vindo a haver um aumento do número de doutorados nas empresas portuguesas. As empresas portuguesas começam a ter departamentos de investigação e desenvolvimento, aquelas que têm que ter, e isso obviamente é extremamente importante. E portanto, para além dos assuntos da academia, do emprego científico, esse é outro dos assuntos que nós pretendemos discutir neste evento, porque achamos que é extremamente importante. É importante reter o talento que nós formamos, e quando digo nós formamos, não só formamos o mínimo, mas formamos enquanto país, enquanto Portugal.
Lá está, e certamente que é um dos temas a debater, que é como conseguir transpor para fora, cá dentro. Ou seja, para fora da universidade, cá dentro das instituições, sejam elas empresas, sejam instituições públicas, sejam empresas, hospitais, outro tipo de instituições, como é que conseguimos transpor o conhecimento e aplicá-lo?
Sim, esse é o principal, esse é um dos principais, para começar, um dos principais pontos do evento é precisamente mostrar que isso é possível fazer, não é? As agendas mobilizadoras, os resultados que a Universidade de Minho vai demonstrar na Mostra Tecnológica são um exemplo disso. O que nós pretendemos depois discutir, de uma forma alargada, nos mais diferentes painéis, é que de forma é que nós conseguimos conciliar e estas áreas diferentes que eu falei, universidade fundamental, translação e aplicabilidade, de forma a que todas tenham oportunidades semelhantes do ponto de vista de financiamento e que possamos ter um sistema bastante eficaz que no final nos permita fazer a transferência do conhecimento gerado quando assim acontecer, de uma forma eficaz e rápida para a sociedade em geral. E acho que isso obviamente tem de ser um dos nossos objetivos. E eu, enquanto investigador, e se revisitarem a entrevista que dei na altura que tive a grande honra de receber o Prémio de Mérito Científico da Universidade de Minho, eu acabava a dizer isso, que era a esperança é que um dia alguma coisa do que eu faço enquanto investigador possa ajudar alguém a ter uma melhor qualidade de vida com os problemas ou com as condições que eu estudo. E se perguntar, de certeza, a grande parte dos docentes e investidores da Universidade de Minho,
a resposta será semelhante.
A resposta será semelhante. E, portanto, o que nós gostaríamos de fazer com este evento seria precisamente isso, no final termos um conjunto de respostas, de que forma é que nós podemos agilizar todas estas questões, de forma a sermos o mais eficazes possível na transferência de conhecimento.
Lá está, e passando de dentro do país para fora, o Minho tem promovido ativamente o quadro de competências europeu para investigadores. Estas dinâmicas todas de que falamos até agora, capacitação científica, comunicação de ciência, ajudam a elevar a competitividade dos laboratórios do Minho no palco europeu, digamos assim.
Ah, claro, obviamente, se repararmos, e acho que há aqui um ponto bastante interessante de discutir, se repararmos na proposta de orçamento do próximo programa 4, financiamento da ciência do ponto de vista europeu, vemos que do ponto de vista da inovação o orçamento triplicou relativamente à componente de investigação fundamental, que duplicou, na realidade vão ter um orçamento muito, muito semelhante. E portanto, quando nós estamos a antecipar um pouco o que vai ser a política do próximo programa quadro, a discutir em fóruns deste assuntos com esta relevância, obviamente estamos a preparar a universidade para ser mais competitiva do ponto de vista da captação de financiamento das mais diferentes vertentes do ponto de vista europeu. E portanto acho que o que irá ser discutido nestes três dias poderá ser muito importante para aumentar a nossa competitividade futura no próximo programa 4.
E já agora pedia-lhe uma mensagem de motivação para jovens que estão a iniciar o percurso de doutoramento e de investigação, não minha ou até não pode não ser, não é? Mas sobre o impacto dessa perseverança ou dessa resiliência, que é uma palavra que tem estado tão em voga nos últimos tempos, científica.
A investigação pode, por vezes, ter os seus momentos complexos e pode, por vezes, ser um pouco desanimadora, mas na realidade, falando da minha perspectiva enquanto investigador, não há nada que pague a publicação do nosso primeiro artigo, a primeira talk que damos numa conferência, a primeira patente, eventualmente a formação da sua spin-off e ver a aplicabilidade do que nós fizemos no laboratório, eventualmente no mundo real. E portanto, se querem ver exemplos disto, aconselho a virem ao nosso evento, porque será um bom exemplo de que forma é que nós podemos conseguir isto, e não só, um bom exemplo de forma é que a investigação pode ser motivadora e essencialmente uma motriz também para a economia local e nacional.
Era precisamente assim que eu queria fechar com o professor, uma mensagem, se calhar um convite, porque é que as pessoas de 22 a 24 de setembro devem passar no Ming Research and Innovation Open Days?
Vão ter um programa diverso, vão ter um programa extremamente interessante, que não se dedica só a uma área, que não é destinado só a uma audiência, é uma audiência diversa. Vamos falar de investigação, vamos falar de carreiras, vamos falar de empreendedorismo, de propriedade intelectual, de políticas, no fundo, de ciência. Vamos fazer uma coisa que não é típico fazer, que é juntar no mesmo espaço investigadores, empreendedores, empresas, decisores políticos, a discutir tópicos que são relevantes para todos. E, portanto, por isto, acho que vai ser um evento extremamente interessante e contamos com a presença de todos, obviamente.
Professor António Salgado, foi um enorme gosto recebê-lo aqui nesta primeira parte do programa. Teremos uma segunda com o professor Rolf Afangueiro, já aqui desmistificamos isso mesmo. O futuro e o impacto da ciência e da tecnologia continuam em debate. Com o Ming Research and Innovation Open Days à porta, as respostas parecem estar cada vez mais perto da comunidade académica, científica e empresarial. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho IED, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.